Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou tratar aqui sobre as barreiras institucionais no percurso da carreira das magistradas mulheres. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a magistrada Luciene Oliveira Visotto Zanetti. Ela é juíza de direito da Primeira Vara Cível e da Fazenda Pública do Fórum Regional de Cambé, da comarca da região metropolitana de Londrina. Boa tarde, magistrada. Seja bem-vinda aqui ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos e todas que estão me ouvindo. Eu que agradeço o convite para vir aqui conversar com vocês um pouco sobre esse tema, né, que cada vez mais está sendo debatido no judiciário, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? É uma pauta global.
Sim, e é uma pauta que a magistrada aborda na dissertação de seu mestrado, as desigualdades de gênero na magistratura. A senhora traz um olhar, um recorte para a magistratura estadual do Paraná. Eu gostaria de saber, primeiramente, a sua motivação, magistrada, para esse olhar, né, tão atento sobre as mulheres juízas de direito.
Bom, Patrícia, a minha motivação se deu em primeiro lugar porque a gente vive, né, numa sociedade com uma desigualdade de gênero patente, né? E na minha ingenuidade, eu entendia que ao ingressar na carreira da magistratura, essa desigualdade desapareceria, porque nós, juízas de direito, teríamos os mesmos salários, as mesmas distribuições, né? Todavia, infelizmente, eu me frustrei com essa ideia ao perceber que mesmo após o meu ingresso no Poder Judiciário como magistrada, o percurso da carreira é diferente, a depender do nosso gênero, né?
Sim.
E aí a minha inquietação com essa desigualdade aumentou, né? O que eu achava que ia diminuir aumentou. Principalmente pelo lugar em que eu ocupo, né, profissionalmente, o de uma mulher juíza de direito. E, Patrícia, a judicatura é muito solitária, sabe? Às vezes os obstáculos que a gente passa, a gente acaba pensando que é por causa da nossa falta de vocação, que o problema é com a gente. Aí a solidão, né, institucional, porque muitas vezes ficamos em comarcas, né, distantes das nossas famílias, distantes de centros maiores, né? E essa solidão institucional nos impede de perceber que certas barreiras que a gente tem que ultrapassar na carreira e às vezes a gente não consegue, não é por causa da nossa culpa, né? E sim, por conta da nossa estrutura organizacional do trabalho. Então, eu comecei a perceber que havia uma subrepresentação das mulheres nos espaços de poder, principalmente na cúpula dos tribunais, e que existia uma diferença no caminho profissional do juiz homem e da juíza mulher. E eu queria entender o porquê. E aí eu comecei a estudar e pesquisar a respeito do tema. Então, foi assim que eu comecei. Foi anos, né, de inquietações, até eu resolver buscar respostas, né, para esse problema.
E como que essa desigualdade de gênero atualmente na magistratura brasileira?
Bom, a desigualdade de gênero na magistratura, né, aqui brasileira e até mundialmente, é composta por dois fatores, né? O primeiro é em razão da baixa representatividade feminina, né? E segundo, é em razão da estrutura organizacional do trabalho, que ela é baseada no gênero masculino, ou seja, ela não é neutra, né? Então, Patrícia, mesmo que a gente tenha uma proporção numérica de mulheres igual a dos homens na carreira, ainda a gente vai ter uma desigualdade, porque os obstáculos e as barreiras institucionais, que muitas vezes são invisíveis nas nossas carreiras, e inexistente dos homens, vão continuar a promover uma desigualdade. Então, essa baixa representatividade e essa estrutura de trabalho, né, nos causa essa desigualdade.
Sim, no seu texto de dissertação, a senhora explora a questão da representatividade feminina na magistratura. As mulheres, nós sabemos, são mais da metade da população brasileira. E na magistratura, como está essa representação feminina?
Infelizmente, né, os dados não são muito animadores, né? Os dados nacionais mostram que o percentual de mulheres que ocupam o cargo da magistratura em todas as instâncias, tribunais, ordinários e especiais aqui, né, em todo o judiciário, é de 38%. Então, é menos da metade dos cargos, né? Uhum. Para você ter uma ideia, né, com esse número nacional, somente 30,2% dos cargos de corregedores são de mulheres, 26,4% dos de presidente, 27% dos de vice-presidente e 25% dos desembargadores são ocupados por mulheres. Então, ali há uma baixa representatividade. Fazendo um recorte aqui, no Tribunal de Justiça do Paraná, em relação ao número total de magistradas no Brasil, o Estado do Paraná se encaminha para uma maior equidade de gênero na magistratura, já que o número total de juízas de primeira instância, né, se aproxima do percentual de homens nesse espaço. Então, é até uma notícia boa, que enquanto o nível nacional, o percentual de juízas de direito da primeira instância é de 39%, no Paraná esse número é de 45,4%. Então, a gente, na primeira instância, né, comparado ao número global, à média global, a gente está, né, até acima, caminhando-se para uma igualdade, né? Mas não temos ainda essa igualdade numérica.
Mas é uma boa notícia, então. O Estado do Paraná sai na frente.
Isso. No entanto, a respeito do percentual de mulheres desembargadoras, né? Enquanto o nível nacional, esse número é de 25,7%, né? O que ainda é muito baixo, que é um quarto do número total dos cargos, no Estado do Paraná, esse número cai para 16,7%. Então, a gente percebe que as mulheres estão adentrando, né, ingressando na carreira, mas não conseguem avançar, né? Então, essa é a situação aqui nacional e também a nossa situação estadual.
Bom, o título da sua dissertação é Desigualdade de gênero na magistratura. Dois pontos: impactos da organização de trabalho genderizada na carreira das mulheres magistradas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Brasil. O que seria essa organização genderizada?
Bom, a organização de trabalho genderizada é aquela que não é neutra. Ela é baseada no gênero, né? Como a nossa sociedade é uma sociedade ainda patriarcal e os espaços de poder sempre foram ocupados desde o início, né, desde os primórdios, por homens, a estrutura organizacional do trabalho foi construída somente por os homens, né? Já que a gente, as mulheres, somente recentemente começou a ocupar esses espaços de poder. E claro que essa estrutura não é neutra. Ela é baseada no estereótipo do gênero masculino. E ainda, Patrícia, esse estereótipo, sim, do gênero masculino tem um padrão, né, para a ocupação desses espaços de poder, que é de um homem branco, de homem, né, branco, heterossexual e de classe média. Então, nós mulheres, a gente não participamos, né, da construção da nossa organização de trabalho. A gente entrou depois, né? E o Poder Judiciário não foge a essa regra, porque ele foi estruturado sobre o perfil padrão, né, do homem branco, heterossexual e de classe média. Então, a nossa organização de trabalho, né, não é baseada, não é neutra, ela é baseada no gênero masculino.
Ainda hoje, não é mesmo, magistrada?
Sim, ainda hoje, né, estamos caminhando para mudanças, mas ainda hoje essa organização de trabalho, ela foi construída, né, totalmente por homens, né? Não por mulheres.
E as expansões do contingente de mulheres nas carreiras jurídicas têm caminhado no sentido da equidade de gênero no mundo profissional do direito?
Sim, tem caminhado, é um caminho muito lento, mas já tivemos grandes avanços, né? Mas ainda tem muito o que se fazer.
Sim. Magistrado, uma outra pergunta também que gostaria de fazer é: a desigualdade entre os gêneros na carreira da magistratura demanda uma luta, uma afirmação diária das juízas de direito para enfrentar as barreiras, né? Ou seja, esse preconceito ainda existente?
Sim, Patrícia, demanda muito de nós, né? Para você ter uma ideia, na minha pesquisa, eu entrevistei 74 magistradas, né? E pra, só para dar um panorama aqui das respostas e não ficar um pouco cansativo,
sim,
vou falar aqui os percentuais quebrados, mas mais dessas 74 magistradas, mais de 70% respondeu afirmativamente que não consegue falar por ser constantemente interrompida. Responderam que disseram receber explicações de um assunto do seu domínio por subestimar essa capacidade de entendimento, e que tem mais de 70% disseram que tem ideias subestimadas por colegas homens, né? É, que se sentem inseguras para se manifestar contra um comentário machista feito em ambiente de trabalho, né? E quando elas foram questionadas com relação a restaurantes, clubes, associações e outros espaços, eventos informais, mais de 90% acreditam que esses espaços são frequentados somente por magistrados homens. E também que não, as mulheres não têm acesso a esses espaços, né? E outra coisa também, para não me alongar muito, que depois caberia um programa só sobre esse tema, que é a maternidade das magistradas também. E houve muitos relatos na minha pesquisa das colegas de constrangimentos em relação ao tempo de afastamento de licença maternidade, de prejuízos em relação à progressão da carreira, porque engravidaram, prejuízo financeiro, prejuízos relativos à produtividade. Então, não é à toa que a maioria das entrevistadas relataram que fazem tratamento psicológico, psiquiátrico, e isso é diferente dos homens, né? Que numa pesquisa recentemente que saiu da NB, os homens, eles têm, a maioria das doenças dos homens são relacionadas a problemas de coluna, a problemas ortopédicos, de movimentos repetitivos, né? E as mulheres, os problemas de saúde são de saúde mental. De tanto que a gente tem que sempre estar se afirmando, né, na profissão. E isso é o famoso teto de vidro, né? Nosso telhado de vidro, né? Que a gente tem que quebrar, e às vezes é difícil. E por ser um telhado de vidro, é imperceptível às vezes, né? E até as próprias mulheres que estão acostumadas com uma sociedade machista, naturalizam essas situações. E não percebem que isso as afetam e gera um desgaste maior, né, no percurso da carreira.
E como furar esse teto de vidro?
Bom, essa é a nossa luta, né? Furar esse teto de vidro que, pelas minhas pesquisas e leitura, esse teto de vidro só vai ser praticamente quebrado, né? E com uma maior representatividade feminina na instituição, né? Principalmente nos cargos de cúpula, e com uma nova construção de uma estrutura de trabalho, né? E essa construção feita com uma diversidade. Aqui eu falo diversidade, incluindo a de gênero, a diversidade étnico-racial, a de orientação sexual e de classes sociais, né? E é importante também, Patrícia, falar que para nós, mulheres, a gente tem que quebrar esse teto de vidro. Mas, para as mulheres negras, esse teto nem é de vidro. Eu até falo que é uma porta de aço. Um colega meu, um juiz, que é negro, uma vez estava falando sobre essa questão do teto de vidro, e ele falou que as mulheres negras, né, não é teto de vidro, é teto de aço, é porta de ferro, né? É muito mais difícil. Então, é isso.
Pois é, se na magistratura, não é mesmo, a gente vê essas dificuldades, essas barreiras, magistrada, nós sabemos que no dia a dia de todas as mulheres, em todos os outros setores do mercado de trabalho, não é mesmo, a situação não é diferente. As dificuldades são sempre as mesmas, não é?
Exatamente. É como eu falei, a organização de trabalho, né, em todas as instituições, públicas e privadas, sempre foram baseadas no gênero masculino, né? Até profissões, assim, como de professoras, enfermeiras, que se coloca como profissões femininas, né? Quando o homem adentra nessas profissões, como estereótipo do homem, ele é um estereótipo de liderança, né? Porque já tem um papel que o homem é líder, o provedor, até mesmo nas profissões que são consideradas femininas, essas barreiras para ele é mais fácil, eles alcançam mais o posto, né, de liderança do que uma professora mulher. Então, em toda a sociedade, em todas as profissões, essas barreiras.
E apesar de todos os avanços que nós sabemos, né, que tivemos, que estamos tendo, de tudo que a mulher vem conquistando, magistrada, a pandemia pode ter atrapalhado aí ou regredido um pouco essa questão aí das conquistas das mulheres?
Sim, né, a pandemia, infelizmente, né, nesses períodos de crise, né, de guerras, de pandemia, de conflitos civis, né, de crises econômicas, a maior prejudicada sempre é a mulher, né? E na pandemia não foi diferente, né? As mulheres tiveram uma sobrecarga de trabalho, porque tiveram que assumir o trabalho sempre, né? Ela tem o trabalho doméstico e do cuidado, né? A maioria das mulheres tem essa responsabilidade e ainda o trabalho fora de casa. E esse trabalho fora de casa ficou dentro de casa, né? Então, teve uma sobrecarga muito grande de trabalho, aumentou-se muito o número de violência doméstica, né? E de mulheres exaltas, né? Chegando à exaustão dessa sobrecarga que já era, antes da pandemia, complicada.
E com relação ao nosso sistema de justiça, há uma perspectiva, magistrada, de um judiciário em transformação, acompanhando, né, a nossa sociedade contemporânea atual?
Bom, infelizmente o direito, né, o sistema, o nosso ordenamento jurídico, ele não consegue acompanhar a sociedade, é sempre um pouco atrás, né? Uhum. Mas a gente tem, sim, né, uma perspectiva muito boa de transformação, por isso que eu estando aqui falando, né, sobre isso já é uma perspectiva boa, porque antes a gente nem conversava sobre esses assuntos, né? E só esse ano mesmo, para você ter a ideia, Patrícia, o CNJ, para dar uma maior efetividade na resolução 255, que trata da participação feminina, editou a resolução 492, que aqui, resumindo, fala que a gente tem que aplicar a perspectiva de gênero nos nossos julgamentos, né? E que os magistrados têm que ter uma formação com a questão de gênero e ético-racial para entender o porquê que acontece essa desigualdade de gênero. Também houve uma outra edição, a 496, outra resolução do CNJ, que fala que deve haver uma paridade de gênero nas comissões examinadoras e bancas de concurso, né? E incluiu também conteúdos nas disciplinas de concurso, como o direito do humano de gênero, que antes não tinha. E outra informação importante, e que a gente tem o prêmio CNJ de qualidade, que os tribunais sempre ganham ao final de ano, e através da portaria 82 desse ano, a participação feminina foi incluída nos critérios de pontuação e é uma das pontuações mais altas, né? Então, a gente está avançando. E o CNJ Paraná está também nesses avanços. Ainda temos muito o que fazer, mas esse ano se formou a primeira comissão de concurso paritária, com a presidente mulher, uma desembargadora que nunca tinha tido, né? Temos uma resolução para servidora de teletrabalho após a licença maternidade, para poderem continuar amamentando. As magistradas não têm essa resolução ainda no TJ, mas a gestão anterior e agora estão autorizando as magistradas após a licença maternidade, ficar mais 6 meses em teletrabalho para amamentar, né, se elas assim decidirem. Temos uma comissão no TJ também, Paraná, de assédio, que estipulou um protocolo para atendimento dos casos de assédio sexual e moral. E temos a comissão, na qual eu faço parte também, de igualdade de gênero, né, para cuidar dessas questões da participação feminina, da diversidade. Então, esses atos normativos representam um avanço significativo, né, para a gente garantir a igualdade de gênero e o respeito aos direitos das mulheres no sistema judiciário. né? E eu espero que esse trabalho continue e podemos cada vez mais avançarmos para ter uma sociedade mais justa e decisões, uma prestação judicial mais equânime e antidiscriminatória.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista novamente aqui. Obrigada, magistrada, pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço e uma boa tarde a todos e todas e a você, Patrícia.
Obrigada. Uma boa tarde para você também. Agradeço a sua sintonia aqui no programa Justiça para Todos da Rádio Educativa. Eu conversei com a magistrada Luciene Oliveira Visotto Zanetti. Ela é juíza de direito da Primeira Vara Civil e da Fazenda Pública do Fórum Regional de Cambé, da comarca da região metropolitana de Londrina. E nós falamos sobre as barreiras institucionais no percurso da carreira das magistradas mulheres. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.